Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
Uma mulher negra e nordestina que durante o dia entregava o seu currículo e à noite vendia salgados na porta de uma faculdade para sustentar as duas filhas depois de sair de um relacionamento difícil, mudar de cidade na cara e na coragem. O dinheiro desse trabalho também servia para ela pagar a condução que pegava para participar das entrevistas de emprego, né? E uma hora rolou uma contratação que mudou a sua trajetória. Firme, Jandaraci Araújo é a mais nova de 7 irmãos e foi aos poucos construindo uma carreira. Hoje tem no currículo passagens incríveis. Já foi CFO da 99 Jobs, faz parte do conselho administrativo da WCD Brasil, que é a Women Corporate Director, do Instituto Inhotim e do Future Carbon Group. Ela foi uma das convidadas brasileiras para falar no evento do Pacto Global da ONU, foi top voice do LinkedIn em 2022, é expert em finanças, sustentabilidade, ESG e relações governamentais. Além de ser uma das fundadoras do Conselheira 101, que promove a inserção de mulheres negras em conselhos administrativos do país. Vambora entender como essa carreira aconteceu? Apertem os cintos que a estrada da Janda já começou. Janda, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Olá, caroneiros e caroneiras.
Ah, amo! Janda, Janda veio na paleta do podcast. Hoje eu que tô fora da paleta e ela veio, gente, combinando com o cenário. Eu amei! Janda, eu escolhi o nome desse episódio, na verdade eu chupinhei ele do seu LinkedIn.
É ótimo.
Porque a gente começa a sua história falando do seu tino comercial, do seu lado comerciante, da venda de salgados. Conta como foi essa época, durante quanto tempo você fez esse trabalho?
Bom, na verdade, foi um período de transição. Eu sempre fui empreendedora, né? Quem me conhece, eu já tive oficina mecânica.
Mecânica, Janda. Da onde você tirou isso? Se formou em metalurgia, gente. Fiquei chocada.
Exatamente. Já tive oficina mecânica. Eu já tive empresa de cesta de café da manhã. Então, assim, eu gosto de dinheiro. A conversa é assim, eu gosto de dinheiro. Vai ganhar dinheiro? Vou fazer. Uhum. Né? E ganhar dinheiro de forma honesta. Então, eu mudei para o Rio de Janeiro na década de 90, num processo de mudar de vida. E eu tenho muito isso, né, eu costumo dizer o desapego, eu sou desapegada. Se não tá dando certo aqui, vamos mudar.
Você não tem o luto de encerrar um negócio?
Zero.
Você tá brincando?
Vida que segue. A vida é feita de movimento. E é isso que eu falo muito, gente, a vida é feita de movimento. A gente não pode ficar feito água parada.
Sim.
Né, É super importante ter essa noção. Uma coisa não está caminhando aqui, não está dando certo, vamos para o próximo movimento. Porque a vida é movimento. Viver é isso. Então, na época, não por um motivo muito tão só de mudança de carreira, mas porque eu tinha um relacionamento falido, violento, queria mudar de vida, as oportunidades não surgiam, mesmo com boa formação, tendo estudo, as coisas não estavam acontecendo. E aí a gente precisa ter coragem.
Sim.
E coragem para recomeçar. E eu aproveitei essa oportunidade. Eu tinha uma tia que morava no Rio, Nova Iguaçu, especificamente na Rua Balalaica.
Nossa, lembra até a rua.
Bairro da Posse, meu amor. Então, assim, alguém, os cariocas que estiverem me ouvindo e as cariocas que conhecem o Rio de Janeiro, sabe o que eu estou falando do Bairro da Posse. O que é o Bairro da Posse?
Né? O que é o Bairro da Posse?
O Bairro da Posse é uma comunidade, é um bairro. Nova Iguaçu é uma cidade da Baixada Fluminense que tem suas questões de violência, de dificuldades. E o Bairro da Posse, à época, era um bairro, né, que tinha muita violência, que tinha suas dificuldades. Me lembro que a rua que a gente morava não tinha, não era, nem tinha bastante barro ainda e tal. Então, eu morava no quintal, que é uma coisa também super comum no Rio de Janeiro, na periferia do Rio. As pessoas moram no quintal, dividem o quintal, as casas estão tudo ali no quintal. Então, quando eu cheguei no Rio, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Minha tia era empregada doméstica. E eu fiz assim, não, empregada doméstica não é para mim, não vou, né? Mas eu gosto de ganhar dinheiro, eu vou fazer comida para vender, colocando currículo na Easy nada.
Tá, você mandava os currículos.
Mandava currículo. Na época, gente, não era coisa na internet, entendeu? Páginas Amarelas, um jornal que a gente comprava no Central do Brasil, na banca de jornal.
Tá.
O chamado Amarelinho, que lá era divulgado um monte de vaga. Então, chega ali para na house, mandar currículo ou ir no local entregar. E não acontecia. Só que como você tem filho, você não fica esperando, entendeu? Caiu um milagre. Até porque eu fui com pouco dinheiro. E desse pouco dinheiro, eu fiz dinheiro.
Você foi...
Eu sou assim.
Você me corrige se eu tinha errado. Você foi com 20 reais.
20 reais. Tinha 20 reais. Uma toalha bordada na mala para vender. Boa vontade e força para trabalhar. E saúde. E assim fui eu. Então, vender salgados foi uma fase super importante. Primeiro, eu conheci muita gente. Foi o que me possibilitou começar minha carreira executiva. Olha que coisa doida. Vou vendendo salgado. E eu costumo dizer que as oportunidades, elas surgem para quem está em movimento, para quem está preparado. Não é dentro de casa. E aí o recado já dando meus spoilers, né? Um recadinho para quem está nos assistindo e ouvindo. Se eu ficasse com aquela coisa de vou esperar me acontecer ou me apequenasse, talvez eu não tivesse tido oportunidade, porque foi vendendo salgado que eu comecei a observar, conhecer a cidade, porque eu pegava já o trem ali em Nova Iguaçu, ia até a Central, ia Paraná, hoje tem lugar para entregar aqui em Madureira, tem currículo para entregar no Meier, tem... E, pessoal, por que você não para na porta da faculdade, a turma do trem, né? Pô, para na porta de escola que vende muito, já vai, já... E foi assim, parei na porta de uma faculdade para vender. Quem comprou? Meu primeiro chefe.
Você está brincando. Nossa, estou toda arrepiada.
E todo dia ele passava, comprava. Josias, todo dia ele passava.
E você tinha currículos ali também.
Óbvio, ó. Já com cheirinho de óleo e tudo, mas estava lá, né?
Sim.
E aí ele perguntou por que eu vendia salgados e tudo mais. Aí eu falei, olha, eu tô procurando emprego, mas eu não consigo e tal. Ele, você tá estudando? Eu fiz assim, olha, eu tô, né? Eu me matriculei aqui, fiz o vestibular, passei, não tenho dinheiro para pagar, mas tá dando para poder resolver aqui. Paga um mês, outro mês não paga. Então ele fez assim, você já tentou o bolso? Eu fiz, já. É importante, não existia pra Uni.
Tá. Que mudou,
não tinha cotas,
a vida
de muita gente.
Sim.
E não tinha cotas, a gente não falava de cotas. Na época não tinha cotas, tá, gente? Vamos lembrar. Então, assim, fui, passei, mas não conseguia emprego. Não conseguia de recepcionista, assim. Auxiliar administrativo, não rolava. E aí ele falou assim, olha, contei a história, que tinha duas filhas e estava trabalhando. Ele fez assim, olha, me deu um cartão. Fez assim, amanhã você vai lá... E vi que era rede de varejo, eu fiz assim, ah, puta, oportunidade, trabalhar de caixa, tá de boa. Mentira.
Sim.
Entrei na marketing, na área que eu tava, resolvi estudar administração.
Você tá brincando. Era a área dele?
Ele era diretor de marketing.
E ele estudava na faculdade?
Ele era professor.
Ah, ele era professor.
Ele era professor.
Tô passada.
Só que aquela história, executivo, professor, que depois eu entendi como é que funciona, você vem... Sai do escritório, vai comendo alguma coisa, entra na sala de aula, dá aula e tal. Entendeu? E assim, foi a conexão. E aí ele me deu essa primeira oportunidade. Anos depois, eu soube, e como estagiária.
Tá.
E aí foi essa oportunidade. Fui efetivada, fiz carreira. Fui efetivada, virei assistente, analista, coordenação. E fui.
Aí você já estava dentro.
Já estava dentro e aí eu fui. Mas, recentemente, tem o quê? Um ano, dois anos atrás, ele contou o quanto ele foi questionado porque ele abriu essa vaga de estágio e por que ele tinha me colocado lá.
Você
porque
tá
ele
brincando.
Estava inchando o quadro. E aí ele perguntava, mas por que a menina trabalha bem, né? E a gente não falava de questões raciais, de gênero. Não falava, gente. Não era... E isso é super importante falar. Tem muitos assuntos que são recentes. A gente não falava.
Sim.
E as pessoas que não tinham preconceito, elas tinham até dificuldade de perceber que estava rolando alguma coisa ali. E até ele falou nessa entrevista, ele fez assim, engraçado, que eu não tinha atinado o que era. Eu achava que era uma perseguição.
Uhum. Sim.
Comigo, na verdade, com ele, porque, né, questão de competitividade dentro de empresa e tal. Ele fez, porque ela está entregando e vocês vão ver o que essa menina está. Ela tem potencial.
Uhum.
E era um salário, gente, de estagiário, né? Salário estagiário.
Mas da época,
puf,
já começou a ganhar mais do que você ganhava vendendo salgado.
Me complementava, continuei ali fazendo.
Ah, você continuou vendendo.
Uhum. E detalhe, aí eu arrumei uma oportunidade de fazer pesquisa na rua.
Tá.
Eu sempre gostei de dinheiro. Minhas filhas, gata, você não complementa uma coisa, falta outra, né? E aí, nos finais de semana, fazer pesquisa, né? Gente, quando vê alguém pesquisador na rua, pesquise. Entregar
responda.
Panfleto, responda. Quando vê alguém entregando panfleto, pegue, entendeu? Meu caos vira um monte, fica lá. Porque as pessoas fazem isso, não porque elas são preguiçosas ou porque não querem, porque é uma forma de ganhar dinheiro honesto, sim, né? Uhum. Eu valorizo muito isso. Todo trabalho honesto tem que ser valorizado.
Com,
né,
certeza.
Então, eu vendi, eu também, a gente ganhava o quê? O equivalente a R$100. Pô, era uma grana, gente.
Sim.
Entendeu?
Pra naquela época?
É, entendeu? Era uma grana boa. Uhum. Então, se trabalhar final de semana, enfim. É, mas, Thaís, o começo foi esse. É, e aí, ressalta o poder da oportunidade. E o quanto o olhar empático pode transformar a vida de alguém.
Eu acho que, Jandá, aqui tem uma coisa que me chama a atenção, é a gente está sempre no celular, hoje em dia. Será que ele teria prestado atenção que você estava com um currículo ali? Quanto a gente presta atenção no movimento do outro que está ao nosso lado?
Melhor. Não foi isso. Foi perguntar, se interessar pela história.
Uhum.
A gente hoje não cumprimenta as pessoas direito.
É verdade.
A gente mal e porcamente fala um bom dia, boa tarde e boa noite.
Fica quem assim é você? O tempo inteiro.
E assim, quem é você? Você não pergunta o nome. Tem pessoas que não perguntam o nome do garçom.
Sim.
Esse é um exemplo.
Uhum.
E é aqueles 2 minutos que ele teve ali, ele perguntou, nossa, todo mundo aqui, por que você tá vendendo salgado? De onde você é? Por causa do sotaque, né? Baiano e tal. E começou a conversar, mas por que você tá vendendo salgado? Você é uma menina esperta, fala bem, eu vejo aqui o pessoal comprando, dando risada e tal. Aí eu fiz, olha, não tô vendendo por isso, isso e isso, eu tô buscando emprego. Aí ele nem pediu meu currículo, ele só me deu o cartão e falou que eu fosse procurar no dia seguinte algumas pessoas que iria surgir uma oportunidade. Então, é muito desse olhar pro outro.
Sim.
É se interessar pela história do outro. As pessoas estão nos escritórios, nas empresas, nas repartições, elas entram nos prédios, elas não olham para as pessoas.
É verdade.
Elas sequer cumprimentam, se colocam numa posição de superioridade. E aí eu falo porque, assim, quem vai se interessar por uma vendedora de salgado? Ou até, eu pergunto, é, turma da madrugada aí que sai. Já imaginou alguém que acorda 4 da manhã que você compra aquele café quentinho?
Uhum.
Ela, 5 horas, ela acordou 3, ela dormiu 2, 3 horas.
Sim.
Pra estar ali vendendo bolo, café. Alguém pergunta qual é a história dessa pessoa? Alguém já se interessou? Então é esse olhar de se interessar por pessoas. Isso aqui é uma conversa de quem gosta de gente de verdade. Quem gosta de gente, pergunta. Quem gosta de gente, fala, você tá bem? Como é que você tá?
Cria conexões.
Cria conexões.
É verdade. Eu fiquei pensando muito que você deve ter tido grandes lições nessa época comerciais.
Sim.
É iniciativa, simpatia, que mais um vendedor incrível precisa ter?
Humildade. Verdade. É, eu acho incrível essa coisa da verdade. Porque o vendedor, você precisa falar, olha, hoje esse aqui não tá muito bom. Esse aqui tá mais gostoso. Um vendedor de salgados.
E você falava?
Falava. Uhum. Hoje eu errei a mão aqui nesse. Uma coisa que todo mundo pode desenvolver, né? De novo, é um sorriso, é um, sabe? Entusiasmo. Eu, né, falando hoje até do Luca, eu falei assim, hoje eu tô precisando me energizar. Energia alta. Gente que vibra alto, gente. Gente que ri. E eu costumo rir das minhas coisas, viu? Das coisas boas e das coisas ruins. Tipo, de vez em quando dou uma crise de riso, o pessoal tá, tomou Rivotril. Não, é porque você precisa rir das coisas que acontecem também da sua vida. Não tem nada de louco nisso. Mas é energia alta. Ninguém aguenta a gente que fica ouvindo aos céus.
Eu concordo. Eu,
é difícil.
É difícil.
Não vamos aqui romantizar dores, mas é ressignificar. Então, o grande segredo de alguém que é comercial é falar a verdade, ter uma energia alta, porque, gente, imagina, quem compra? Entendeu? Nem floricultura de cemitério.
Sim.
Entendeu? Não dá. Então, tem que ter uma... Trabalha, seja lá qual for a sua vida, reze de manhã, joga pro universo, pede energia, toma um chá de gengibre, vai fazer, se levanta, entendeu? Se levanta. Eu acho que isso para quem é do comercial, e não desistir. Vai ter dia, gente, para quem vem trabalha na rua, pior dia do mundo é dia que chove.
Sim, com certeza.
Dia que chove, o povo tá atrasado, quer passar guarda-chuva, um monte de coisa, não vai te olhar. Vai ter dia que vai ser ruim, mas você não pode desistir. Não dá para desistir. Pelas dificuldades, vai ter dia que vai vender um monte, tem dia que vai vender pouco. E aí, o que me fez também chegar nesse lugar, Thaís, eu sempre fui muito organizada. Então, eu saía de casa com meta de quanto salgado vender.
Com meta?
É,
incrível.
Eu só voltava para casa depois que...
Bati a meta.
Bati a minha meta de estoque.
Uhum.
E de quantidade de salgado.
Perfeito.
Então,
ótimo,
você precisa
falar isso.
Ter objetivo na vida. Você não vai, vou vender um... Não. Quanto é que eu preciso vender hoje para poder ter dinheiro? Porque no dia que chover, que o tempo a gente não manda.
Sim.
Eu preciso
compensar.
Não ficar sem um real.
Sem um real, sim.
E aí a história de planejar financeiramente, que você não precisa ser doutor em finanças, nem doutor em economia, para fazer a conta de pão. Ali, ó, quanto eu preciso de gastar de material, quanto sobra.
Uhum.
Eu pagava plano médico para minhas filhas vendendo salgado.
Olha que incrível. E hoje, com a internet, tem ferramentas que você coloca os preços dos ingredientes e ele já te dá quanto você tem que cobrar pelo bolo ou pelo salgado. Então, a internet facilitou muito a vida.
Sim,
do comerciante.
Sim, hoje está muito mais fácil. E assim, eu tô falando desse lugar e muita gente vai dizer assim, nossa, mas a gente tá na tecnologia, a gente tá colocando a mulher no lugar da né, no back, da cozinha de novo. Mas, gente, é a realidade. E aí eu vou trazer um pouco da ancestralidade. As minhas ancestrais, eu falo com muita tranquilidade, que trabalhavam antes da onda do feminismo, das mulheres trabalharem, da legislação, a gente sempre trabalhou.
Uhum.
Foi a forma de sobrevivência, vendendo os docinhos, acarajés na rua, os bolinhos. Isso é uma história que faz parte da minha história. Então, sempre foi uma forma de sustento para as mulheres negras o empreender através da comida.
Uhum.
Ou através da roupa.
Através da roupa.
Então, sempre foi uma forma de sobrevivência em épocas. E aí, outro dia eu até comentei, eu falei assim, olha... O meu feminismo, que eu conheço, ele é muito antes de Simone de Beauvoir.
Uhum.
Muito antes.
Sim.
Então, a gente ter que trabalhar, que sustentar a família, a gente vem muito antes de qualquer onda, ou conhecimento, ou causa, e não desqualificando a causa da agenda do feminismo hoje. Então, acho que tem uma história aí de trazer e ser um caminho mesmo. Né? Rápido, fácil, porque você não precisa... construir uma industrial, você não precisa sair comprando não sei quantos de estoque. É seu trabalho. Então, essa é a facilidade quem começa nessa área. Mas, coisas que são básicas. Precisa saber fazer conta.
Uhum.
E aí, de novo, com as pessoas simples, que nunca estudaram, tiveram formação, né, grandes formações acadêmicas, mas que são muito boas de conta, saber fazer continha, saber lidar com dinheiro, né, e ter objetivo.
Você falou em uma entrevista que eu assisti como vocês sabem, caroneiros, eu fico viciada na pessoa, e daí eu perco a mão, e daí eu fico consumindo todos os conteúdos que essa pessoa já fez, que eu viro uma stalker. Então, assim, vi suas entrevistas, fossei no seu LinkedIn, tudo.
Ótimo.
Maravilhoso, já tô PhD em Janda. Você falou que 51% dos negócios são começados por mulheres. Mas, infelizmente, depois de 2-3 anos, esse número cai significativamente. A mulher, normalmente, ela empreende por necessidade.
Sim.
E por que você acha que, muitas vezes, ela não continua o negócio?
Vários fatores. Primeiro, que empreender não é fácil, né? Você tem... É uma coisa de altos e baixos, várias dificuldades. Acesso a crédito. Então, as mulheres, ela pode ir com o negócio muito bem, ela tem mais dificuldade de acesso a crédito. As duplas, triplas jornadas que, com certeza, impactam nessa... Como você vai cuidar do negócio você não tendo rede de apoio, suporte, né? Muitas dessas mulheres são mães, são chefes de família, ou têm que cuidar da pessoa mais velha da família, da casa. Então, essa quantidade de jornadas faz com que ela também vá sucumbindo. Ela perde a oportunidade de estar fazendo network, de fazer parcerias. Ela não consegue dinheiro no mercado para poder ampliar o negócio. Ela não tem uma rede... Então, assim, tem uma série de fatores que são estruturais, em sua maioria, que fazem com que esses negócios, eles morram.
Uhum.
Mais cedo, né? E é estrutural. Infelizmente, a gente tem uma questão de estrutura de sociedade, modelo de sociedade, que faz com que as mulheres tenham um pouco mais dificuldade de empreender e de ter negócios de sucesso que vamos dizer, que transcendam esses 3 primeiros anos, que é muito normal acontecer, tá?
Uhum.
E uma outra coisa que eu costumo falar para quem empreende é o seguinte: essa cultura do sucesso, ela é tóxica.
Com certeza.
É super tóxica.
Com Gente, certeza.
Não tem zero problemas. Falhar. Zero. Tem nada de errado. Se não deu certo, vai por outro caminho, tá tudo bem. Medo de dizer quebrou. 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 Todo mundo quebra. Recomeça de novo. O Brasil já quebrou, entendeu? Então, quem é você pra não quebrar? Então, tá tudo bem.
Só que a pessoa vincula o fracasso do negócio...
Com o fracasso pessoal.
A ser um fracassado. A pessoa entende, eu sou um fracassado porque o meu negócio não funcionou. Eu já até gravei um episódio com meu pai, que meu pai já quebrou inúmeros negócios. Assim, ele já vendeu uma madeira, ele já vendeu lousa digital, ele já vendeu tudo. Impressora 3D, só que ele vendeu 10 anos antes da impressora 3D bombar. E às vezes você está à frente do seu tempo. Às vezes o timing não é correto. Às vezes...
Exatamente.
São inúmeras coisas. Não quer dizer que você é um fracasso, né?
Não, não. E é isso. Não carregar isso é saber separar.
Uhum.
Da mesma forma que você não precisa esperar o navio afundar ou bater num iceberg e aí pensar no seu negócio para você mudar. Então é o apego, a ideia. É outra coisa que as pessoas... tem muita dificuldade, é o desapego. Apego ao negócio, apego a ideias, se abraça naquilo ali e não começa a olhar, bom, isso aqui não está dando bem certo, por que que não está dando certo? O que de novo? Se reinventar e desapegar da ideia inicial. Às vezes é muito importante desapegar de negócios.
Sim.
Tem gente que tem dificuldade de desapegar.
Eu tenho. Eu tenho, porque eu já fico assim, eu olho e falo, não, mas foi eu que criei, não, mas esse tem um valor sentimental. Meu Deus, o que que as pessoas vão pensar?
Então.
Isso entra o ego.
Entra o ego. Mas eu te contar uma coisa. Como mãe, filho a gente quer pro mundo.
E os negócios?
Também. Se você pensou em criar um negócio para você morrer abraçada com ele, isso é errado. Se a gente cria filho pro mundo, por que que a gente, e aqui, né, fazendo esse match com em quem é mãe, por que que a gente acha que o negócio tem que ficar debaixo da nossa asa o tempo todo? O que que é isso? Não bate, não faz sentido. E o melhor termômetro de sucesso de um negócio é quando você consegue passar ele adiante.
Não necessariamente vender.
Não necessariamente vender. Ou ele expandir, ou você trazer sócios, e até vender, porque não.
Uhum.
e parte para o próximo. E se reinventa e tem novas ideias e faz um... Por que não? E é o apego de que, nossa, mas fui eu. Gente, não tem coisa mais linda do que você passar um bastão adiante e ver aquele filho crescer, florescer da vida. Árvore, você não planta para você.
Nunca tinha pensado nessa analogia.
Quem vai colher os frutos da jabuticabeira? Talvez você, mas com certeza verão os outros que irão. E a mesma coisa.
Eu sei, Janda, mas hoje as pessoas se definem muito, porque eu sempre pergunto aqui o que é sucesso para a pessoa no final do podcast. Porque hoje as pessoas se definem muito por algoritmos, por números, por feitos. Então, a gente estava falando antes de começar que você olha o crachá da pessoa antes de olhar quem ela é, antes de se conectar com ela. E daí fica um negócio que um pouco a sua profissão te define. Entende? As pessoas te veem pelo seu sucesso profissional. Elas te botam num nível de importância pelo seu sucesso profissional. Você não acha?
Eu acho.
Não tô falando que é certo.
Não, não, eu acho. E eu entendo que efetivamente é uma questão. Eu sou uma faço advocacy em relação a isso, né? Vamos falar bonito, falei de faço advocacy. Mas adorei. eu faço advocacy em relação a isso, que é: a gente precisa voltar a falar de gente e ser humano. Por quê? Porque um cargo. Cargo não define ninguém. Eu não quero me conectar à pessoa só por causa do cargo. Eu quero saber se ela é gente boa ou não. Porque é o que vai levar adiante. É o que vai fazer com que aquela conexão, quando você não se conecta pela pessoa, pela posição que ela ocupa, gente, talvez tenham pessoas que não estejam preparadas para essa conversa.
Sim.
Vai ter muita gente que não está preparada para essa conversa. Mas você não pode ser o cargo que você ocupa. Porque a palavra é ocupa, não é você. E eu vou te perguntar, quem é você além do crachá? Recentemente, em um evento, foi muito engraçado, estava numa roda e apresentaram, aqui é fulano de tal empresa. Aí eu, legal, eu peguei, virei o crachá dele. Aí ele, queria te conhecer, eu virei o crachá dele. Oi, fulano, me conta, fala de você. Aí eu fiz assim, não quero saber de onde você trabalha, me fala de você.
Legal.
Que é isso que vai gerar conexão, independente de onde essa pessoa trabalhe. O que ela vai levar para outros lugares, até, meus amores, para construir boas relações comerciais, bom networking, é quando você se conecta para a pessoa. Você não se conecta com o cargo que ela ocupa, nem com o que ela tem. Se tem uma empresa, se não tem. Entende?
Entendo.
Porque onde ela estiver... Onde ela estiver, ela vai lembrar, gente, eu era empreendedora e fulano sempre me tratou como se eu fosse a presidente de uma multinacional. Eu era presidente de uma multinacional e deixei de ser e fulano continua conversando comigo, me tratando, procurando saber como eu estou, me convidando. Porque no final do dia a gente vai falar de relações com pessoas.
Sim.
São as pessoas que estão dentro das organizações, essas pessoas transitam. Elas não morrem ali, agarradas a uma cadeira, a um cargo. Então, se a pessoa não consegue entender e se relacionar para além da função que a pessoa ocupa, precisa voltar duas casas e entender de gente, se reconectar com o ser humano. Não se faz relações comerciais com robô. Então, trata com robô. Bota lá um robô chat para poder comunicar no WhatsApp, né, para responder no Instagram, pelo amor de Deus. Né? Eu acho que a gente teve aí um período que deveria ter servido para a gente aprender um pouco mais sobre essa importância, sabe, Thaís? Eu gosto de retomar, muita gente fala assim, gente, eu sou muito velha, a gente está vendo guerras aí e tal, mas assim, eu não gosto, eu acho que a gente teve um momento crucial que foi, eu costumo dizer, a era DC, o período A, né? A gente teve o AC, o D1, que é DC durante o Covid, e o DC, que é depois do Covid. Deveria ter servido muito para apresentar para a gente uma nova perspectiva de relações e de como viver nesse mundo. E, infelizmente, muita gente não entendeu.
Uhum.
O que foi isso? O que foi tudo aquilo? E aí, de novo, a gente volta para o mesmo modo de operantes de antes. O que será que tem que acontecer para poder a gente entender de novo?
Não, e a gente achou que o mundo ia mudar, assim, completamente, assim, que as pessoas iam parar de se importar com coisas superficiais. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que a China reabriu as lojas, a Louis Vuitton dava volta no quarteirão.
Sim.
Depois do Covid.
Mas é muito cultural deles, né? O consumo, né, desenfreado. Aqui também, a gente teve vários movimentos, mas assim, não entendeu.
É verdade.
Não entendeu. Não é isso que define a gente, né? Não é... É uma questão muito de saber que cargas de... O que é que você veio fazer aqui nesse lugar? Filosófica, né? A gente tá falando de carreira, mas assim, gente... Eu faço mentoria, eu falo, olha... E um dia eu pedi para uma mentorada falar assim, me escreve sua missão.
Uhum.
A missão, ela escreveu o cargo que ela queria ocupar. Escreveu lá, eu quero ser minha missão. Eu fiz assim, então. Isso não é missão de ninguém.
Perfeito.
Se você escreve sua missão de vida, como você estar em um lugar, a gente precisa começar a mentoria novamente. Porque tudo isso é consequência.
Eu concordo.
Diferente de não ter objetivo. Mas a missão de vida, ela não pode ser definida em ocupar posições.
Você ocupa um cargo em várias empresas que é do sonho de muita gente, que é o cargo de conselheira. Assim, eu acho um nome sábio. Eu acho que impõe, quando você fala ela é conselheira de um negócio. Eu imagino sempre uma maga, um mago, sábio, opinando das diretrizes do negócio. Então, conta pra gente, já que eu não faço parte de nenhum conselho, e muitos caroneiros também não, o que faz uma pessoa que ocupa um cargo de um conselho de grandes empresas como você ocupa?
Olha, vou explicar. É a pessoa que mais escuta e mais faz pergunta.
Tá.
O que que faz um conselheiro? Ele escuta e faz pergunta.
Uhum.
São perguntas que vão trazer reflexões. Perguntas que vão provocar os executivos a repensarem como estão conduzindo o seu negócio. Perguntas que vão, e aí pro lado duro da história, entender por que que a empresa está tomando aquela direção. E olhar, ajudar, né? O conselheiro, ele não é esse mago, mas ele, a ideia é que quando a gente está de fora, isso é muito antigo, lembra dessa história antiga? Quem está de fora vê melhor.
É verdade.
E é esse olhar de fora, de quem não está na loucura do dia a dia, tendo que entregar resultado, entregar os KPIs, performance. Esse olhar que traz, olha, vamos aqui, calma. Vamos entender, construir o futuro no presente.
Uhum.
Vamos entender como a empresa está hoje, pontos de atenção, e vamos pensar no futuro. Como essa empresa tem que estar daqui a 5, 10 anos? Como está a agenda da empresa na construção de inovação? Então, o conselheiro, ele é uma pessoa que está ali para ajudar os executivos a terem esse refresh, esse olhar para fora. Ele não decide nada, ele não toma decisão de nada, ele está ali para dar esse suporte, esse olhar de fora para quem está tocando o dia a dia da empresa. E é uma posição de aprendizado contínuo. Você tem que sentar e estudar.
Uhum.
Ponto.
O que que um conselheiro estuda?
O conselheiro, ele estuda muito do negócio. Então, assim, não é porque você foi VP de não sei das quantas que você vai saber opinar sobre tudo. Você tem que entender. Porque cada negócio é um negócio. Cada empresa está no momento. Então, por exemplo, eu tenho dedicado meu tempo até a estudar mais sobre finanças verdes, mudança climática, né? Sim. Eu sou conselheira de uma empresa de climate change. E entender desse mercado, fui estudar, fui entender o que é integridade, quais são as certificações, o que é integridade do mercado de carbono, quais são os modelos de finance, de green finance, o que é que tem acontecendo no mercado. Então, você estuda, você precisa estudar para você contribuir, para você fazer a pergunta correta, uhum. não ficar perguntando bobagem. É, precisa estudar de finanças, né? Porque você tem responsabilidade fiduciária também. Se você é de administração fiscal, então você precisa, eu sou conselheira fiscal, e de administração, então você precisa entender disso, porque você precisa olhar uma empresa, onde a gente viu vários escândalos recentemente, você precisa, tem coisa que é muito básica, para mim que sou, minha formação é financeira, você fala assim, gente, ninguém perguntou isso aqui.
Entendi.
Né?
Uhum.
É, então você precisa estudar, precisa estudar, então não é uma posição, sabe, do... como diria, dos deuses romanos que estão lá tomando decisões sobre os réis mortais. Não, não é. Tem uma coisa de meter a mão na massa para estudar, para entender o negócio, ler relatórios com bastante antecedência, entender como está aquele setor que aquela empresa atua. Então, você tem um tempo preparatório para ir para as reuniões que é um tempo de qualidade.
Uhum.
Por isso que é um trabalho remunerado, né?
É um trabalho... Tá. Quantas vezes por mês os conselheiros se reúnem?
Depende da organização em que momento, mas geralmente é de 3 em 3 meses, tá. Em padrão, mas tem reuniões extraordinárias quando precisa tomar alguma decisão urgente, mais estratégica, e obviamente por formação jurídica, os executivos não precisam do aval do conselho para tomar, então tem reuniões extraordinárias, mas você se prepara bastante o tempo inteiro, e em vários momentos você tem que estar acompanhando tudo que está acontecendo no mercado. Então, você tem um tempo ali do dia de dedicar, se dedicar a acompanhar o que está acontecendo no setor. Então, por exemplo, a leitura de... Eu sou assinante de um monte de jornal, internacional e nacional. Eu tenho das 6 da manhã, mais ou menos, eu tenho lá meu horário de meditação. Está na minha agenda, inclusive, meu horário de meditação. Fica na minha agenda, alerta todo dia.
Tá.
De 6 às 7. E aí eu entro nos jornais, aí eu vou olhar Bloomberg, e aí eu vou assistir jornal internacional. Então, conecto o New York Times e começo...
Todos os dias?
Todo dia, tem que olhar o que está acontecendo. Então, se você chega hoje, você vai me ver plugada no Globo News e no celular em outro lugar, dando uma olhada. É, fiz propaganda da rede, mas é verdade, tem que saber o que está acontecendo. Você tem que entender, eu estava olhando, discutindo nos grupos impacto de guerra.
Uhum.
A gente está com 2 guerras acontecendo agora, né? Então... Tipo, qual é o cenário, né? Como isso vai impactar? Até o momento, nada. No Brasil, nada. Mas pode ter impacto em quem trabalha com exportação e que tem impacto com empresas fora do, que estão na região de conflito ou que dependem de alguma forma disso. Então, tá entendendo que em algum momento pode chegar alguma demanda de alguma empresa que você é conselheiro, que tem uma relação significativa, você precisa saber o que está acontecendo.
Uhum. Sim.
Fazer leitura de cenário.
Sim.
Então, efetivamente, é uma posição que demanda um lifelong learning efetivo. Então, você tem que estudar.
Aprendizado de longo prazo.
E contínuo. Todo dia tem que estar estudando, estar antenado o que está acontecendo. É, sobre inteligência artificial, tem que estudar sobre inteligência artificial, entender qual é o impacto. Tem que conhecer as ferramentas, tem que estar em fóruns disruptivos. Eu sou conselheira na área de cultura, então, assim, eu vou para tudo quanto é exposição.
Jura?
É.
Você sabia que eu nunca fui no Inhotim? É meu sonho. Juro?
Você sabe que você está perdendo um sonho, né?
Não, falam que é incrível.
É incrível. E a gente é um dos maiores museus, é uma referência no mundo em termos de arte moderna. E o brasileiro não conhece, né? Bateu o recorde essa semana de 4 milhões de visitantes.
Que legal.
E é um lugar, eu considero, sou apaixonada por lá. Hoje eu estou como conselheira de lá, mas antes de ser conselheira de lá, acho que Deus meus deuses sempre me abençoaram muito com o que eu quis. Eu ia, estava fazendo MBA na Dom Cabral, e toda vez que eu ia, ficava uma semana lá e dava um jeito de emendar, e ia para o Inhotim. Porque nunca dá para você ver tudo em um dia.
Uhum.
Então ia para poder... Gente, aquele lugar é mágico. Passa-se o tempo, sou convidada para ser conselheira de lá, olha aí. Presentão, foi um grande presente.
Sim.
Porque para quem gosta de cultura, é um mergulho, né? Se aprende. Aí demandou o quê? Estudar economia da arte.
Legal.
Aí demanda. Você vai sentar num conselho desse? Não é. Você tem que entender de economia da arte, entender quais são as melhores práticas de funding para um ambiente de arte. Então, você vai aprender. Coisa nova.
Uma dúvida. A gente se capacita para ser conselheira ou vem o convite antes da capacitação? Porque assim, você está falando, por exemplo, a economia da arte é algo que você precisou estudar depois de ser convidada.
Por quê? Porque você não vai para ali para ser especialista em algumas coisas. Tem os especialistas, né? Você tem que ter entender do negócio.
Uhum.
Eu senti a necessidade de entender, de estudar mais sobre isso. Porque o conselheiro ele vai lá para olhar as contas, olhar a gestão, acompanhar. Mas você precisa entender do negócio. Então hoje, por exemplo, você pode ser uma pessoa de varejo. Você pode ser convidada para atuar no setor de óleo e gás.
Tá.
Você vai precisar entender um pouco do setor de óleo e gás. Como está se dando transição energética no mundo.
Uhum.
Porque a gente vai ter uma mudança grande. Não é mais por uma escolha. Né? A natureza está nos obrigando a fazer essa transição. Então você precisa estudar sobre transição energética. Como é que você vai contribuir com os executivos se você não mergulha naquele setor? Entende? Então você precisa fazer esse mergulho. Então, por isso que é uma função que você se capacita com as premissas básicas, porque tem normativas, tem risco, você precisa entender qual é o papel do conselheiro e saber separar. Né? A gente fala que o conselheiro ele tem que ter uma visão de helicóptero, ele tem que saber olhar de cima a organização sem precisar fazer o papel do executivo. Então, você precisa estar estudando para poder estar nesse lugar o tempo inteiro, você se capacita, né? Você entende quais são as agendas, entende como funciona, como é a mediação de conselho, mas você precisa continuar estudando para continuar nessa posição.
Sim. Você tem com outras fundadoras, você é uma cofundadora, né, do Conselheira 101, que se tornou um instituto, acho muito legal a gente explicar o que é um instituto, que capacita mulheres negras para entrada em conselho. Correto? Ou você só reúne as mulheres que já estão capacitadas?
Não. E aí é que tá. Como é que surgiu o Conselheira 101? Né?
Lizy, temos um episódio da Lisiane Lemos aqui, que é uma das cofundadoras.
A Lizy. E tudo começou com a provocação dela, né? Ela que fez uma provocação.
Você já era conselheira, né?
Já era conselheira.
Ela, te provocou.
Eu já era conselheira. E a provocação veio de um programa de diversidade. Onde a diversidade, e aí essa história de diversidade considerar só gênero,
uhum.
Não tinha uma mulher negra, uma mulher diferente. Era aquele, né, a foto da Dinamarca. Eu lembro, assim, uma coisa assim, Finlândia, sabe?
Uhum.
E a Lisiane, ué, mas não tem mulher negra preparada para fazer esse curso, para se tornar uma conselheira? Ah, não, só existe duas, três, citar os nomes. Dessas mulheres e a gente não conhece ninguém e tal. Tá bom. A Lisiane foi lá, fez um post, aí manda mensagem. Jana, você que tá, o que que é? Aí eu expliquei, eu fiz assim, não, tem sim.
Uhum.
Como é que é? Eu falei, ah, precisa ter uma histórico profissional, você precisa ter profissional e empreendedor também, tá? Você não precisa estar só no corporativo. Isso, eu vou tirar esse mito, tá? Esse mito.
Boa.
Eu acho que isso é um mito super importante. Precisa ter sido auto-executivo, só auto-executivo pode ser conselheiro? Não. Um empresário, porque a gente tem mania de achar, colocar empreendedor, não sei se você já percebeu isso, como se o empreendedor fosse uma coisa menor, o empresário fosse uma coisa maior.
Sim.
Tem CNPJ, é empresário, viu? Ponto. Teve CNPJ, é empresário. A diferença é o quanto fatura.
Uhum.
Se é SA, se é limitada. Se é EIRL, essa é a diferença. Teve CNPJ, é empresário, viu? Pode falar assim, eu sou empresário. Tem negócio de mim. Que muda o faturamento? E a trajetória? Mas você precisa ter uma experiência, até como empresário, você precisa ter um tempo como empresário. Não é alguém que abriu a empresa ou CNPJ hoje.
Uhum.
Mas alguém que já tenha uma história, já seja empresário há um longo tempo, essa pessoa pode ser um conselheiro. Por que não? E aí a gente tinha um checklist, né? Ah, precisa ter X tempo de experiência, precisa ter uma formação, uma graduação, porque senão também fica, né, pessoa vai ter dificuldade no dia a dia de lidar. Você tem uma graduação, precisa isso, precisa aquilo, tá bom. Ok. Aí, do nada, a gente não fez muito esforço, não. Quem você conhece assim, negra aqui nessa rede? A gente foi no nosso LinkedIn. De cara, arrumamos 60 pessoas.
60?
Sem fazer força. Tipo, só no nosso, assim... Ah, fulano aqui, ó, o perfil de fulano. E aí a gente resolveu convidar pessoas que já são conselheiras, que já atuam nessa agenda, formadores, headhunters e tudo mais, para poder ajudar a gente a preparar essas mulheres negras que elas nunca imaginaram estar nessa... Nunca.
Uhum.
Muitas delas falaram assim, eu, para ser conselheira, tem certeza? Não, eu já sou muito... Para elas, onde elas estavam, a posição já era muita coisa. E a gente, não, você pode dizer sim. Vem, participa. Eu sou muito grata às primeiras que acreditaram estar com a gente nesse sonho. E criou-se um programa de formação, de preparação e network para essas mulheres. E o conselheira surgiu na pandemia, né? Bom lembrar que foi às 9, se reuniu um dia à noite, uma segunda e uma terça à noite, e criou um programa.
Que incrível.
Que já está na quarta turma, que se forma agora. E a gente foi testando a validade do programa e agora, esse ano, ele se torna instituto, a gente vai fazer instituto. Porque a gente precisa olhar um pouquinho para o antes do conselho. Então, a Lisiane é a nossa chairwoman. E aí, numa mudança, né, para instituir o conselho, precisou ter as funções e tal. Então, é essa evolução. A gente viu que a gente precisava mudar. E aí, entendemos também, Thaís, que assim, não dá para falar de raça só falando de pessoas negras. Aliás, para quem não sabe, meu nome é indígena.
Jandara Silva. Mais nova de 7 irmãos.
A mais nova de 7, da tribo dos Araújos,
uhum,
que começa com Tabajara. Não dá para falar de raça só falando de mulher negra. E aí, pelo primeiro ano, a gente trouxe mulheres indígenas. Ah, mas elas não têm... Será assim? Mas elas não têm muita experiência em corporativo e nada e tal. Óbvio, né? E epistemologia, né? Eu fiz, é engraçado, mas tem um monte de homem que não tem... Né? Aí eu já...
Uhum.
Tem vários conselheiros famosos, inclusive, que a vida inteira foram apenas acadêmicos. Por que uma mulher isso é questionado? E, inclusive, com uma formação acadêmica invejável. Mestrado, doutorado, sabe? Tipo, elas não estão aptas apenas porque são acadêmicas?
Uhum.
Mas homens estão aptos sendo acadêmicos?
Perfeito.
E trouxemos mulheres indígenas.
Que incrível.
E está sendo um grande aprendizado. O quanto... E aí eu gosto muito de usar essa palavra. O quanto a gente visibiliza as pessoas. Não dá para imaginar que a gente está falando de mulheres indígenas que vivem em tribos isoladas. A gente não está falando disso. É uma visão tão colonizadora, tão cruel, de colocá-las só, ah, é só que vem de artesanato. Não.
Uhum.
Mulheres com formações incríveis. E trazer elas para essa conversa. Até porque o assunto da vez é a Amazônia, é floresta. Nada melhor do que os donos da terra...
Para falar
sobre esse assunto. E com a formação específica na área. Conhece como ninguém. Então, acho que tem uma coisa assim de realizar sonho. E eu uso muito essa frase, né? Eu não acredito, de verdade. E a gente tem algumas amigas em comuns, né?
Uhum.
E eu sempre falo isso. Eu nunca gostei de estar sozinha nos lugares. Eu, de verdade, eu gosto de fazer meu topo platô. Pelo menos mais uma tem que caber. Essa história de pico, topo da carreira, é uma coisa que te isola.
Porque quando você fazia parte dos conselhos, assim, do seu grupo, só você fazia?
Eu e mais uma, só era eu. Entende? Então não dá para poder você pensar que dá para você construir, fazer transformação no que você acredita, sendo sozinha nos lugares.
Concordo.
E essa história de fazer topo platô, para mim, é uma marca. Desde quando eu me proponho a mentorar alguma outra jovem, desde quando eu me proponho a participar de programas de aceleração de carreira. Porque, gente, tem que caber todo mundo. Até porque se você precisa transitar, Aliás, as pessoas que eu liderei sabem disso. Eu sempre gostei de preparar as pessoas para estarem no meu lugar. Porque senão você fica preso, você não transita, você não evolui. Se você é insubstituível, quem fica preso, quem fica algemado é você, não o outro.
É verdade. Janda, primeiro, vamos falar suas redes sociais? Sim. Aonde que eu te encontro? Aonde você tá? Fala pra gente seus arrobas, tudo.
Ah, gente, ó, difícil. Arroba Jandaraci.
Eu amo, porque tipo, Cher, Madonna, arroba Jandaraci. Tipo, gente, chiquérrimo.
Né? Mas assim, com esse nome, olha, te falar, não posso nem fazer nada errado, gente. Me acham em 2 segundos o nome da pessoa. Quando você conhece? Aliás, eu costumo brincar. Todas que vieram depois é tudo falsificado, entendeu? Tudo vem depois de mim. Todas são mais novas que eu. Jandaracis que tem por aí, é todas mais novas que eu. Então, é arroba Jandaraci. No LinkedIn tá Jandaraci Araújo.
Que você é top voice lá.
Sou top voice. E nos outros é Jandaraci. É só Jandaraci. É simples.
É simples. Adoro.
É.
As minhas redes, vocês já sabem, arroba Thais Roque. O nosso podcast está em todas as plataformas. E uma coisa que eu não falei ainda aqui, agora nós temos De Carona na Carreira 2 vezes por semana. Um é o formato De Carona no Jatinho, que eu conto a história de um empreendedor internacional. E o outro são os nossos bate-papos semanais, que já acontecem há 3 anos por aqui. Então, prestem atenção, eu estou subindo mais um episódio por semana e tende a ser muito, muito divertido. Acho que vocês vão gostar. É pra, tipo assim, só dura 30 minutos, tá? É pra ouvir lavando uma louça, no trânsito, bem rapidex. Janda, você já criou e vendeu negócios. Hoje você é conselheira de muitos nomes grandes. O que que a gente pode esperar da Janda daqui pra frente?
Na Janda, continuar nessa trajetória, ajudando a transformar lugares, fazendo o que eu acredito. Mas sempre cercada de muitas pessoas legais. Eu acho que a Janda, eu conselheira e tudo mais, eu gosto muito da área acadêmica, gosto da aula, né? Professora também. Então, é isso. A vida é mais leve. Eu gosto de aproveitar a vida. E fazendo algumas outras coisas diferentes aí, voltando pro meu lado radical.
Você tem vontade de abrir um novo negócio?
Tô pensando.
Tá.
Tô pensando.
Legal.
Às vezes, vou abrir. Não, mas eu acho que eu vou abrir um outro negócio, sim. É muito mais para fazer coisas diferentes.
Uhum.
E reaprender, dar aquela adrenalina que tem um negócio. Adrenalina gostosa.
Adrenalina que todo empreendedor é um pouco louco, né, Janda? Vamos combinar? Ele gosta dessa adrenalina, gosta da incerteza. Você não acha?
Eu adoro. E, assim, não sabe, né, Thaís? Eu gosto de corrida de montanha. Corrida de montanha. Ah, não é só fazer trekking. Eu gosto de correr na montanha.
De correr na montanha?
Correr na montanha.
Gente, eu não consigo nem subir uma montanha.
Então,
imagina correr.
Correr na montanha. Eu gosto de saltar, de paraquedas. Eu gosto dessa adrenalina. E o próximo projeto é aprender a surfar.
Aprender a surfar?
É. Imagina, eu sou baiana
gata. Corajosa. Eu sou tão sedentária, Janda. Eu tô até com vergonha.
Eu gosto, né? Preciso. Você é a veinha do surf lá no Praia do Forte. Tá ali na...
Maravilhoso. A equipe tá gargalhando aqui. tá todo mundo amando.
Entendeu? A veinha do surf. Imagina.
Caramba. E o que é sucesso pra você?
Ser feliz. Deitar e dormir. E aí ser feliz é você poder deitar e dormir e fazer o que você gosta. Seja ter um tempo para poder se enfiar no mato, fazer uma corrida de montanha, como eu gosto de fazer.
Uhum.
Isso é ser feliz, né? Tá com os seus, eu acho que é isso. Ter tempo de qualidade para estar com os seus. Para mim, isso é ser feliz.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu erro profissional. Só que, às vezes, esse erro acaba sendo uma bênção. Acaba sendo muito... É tipo assim, é um erro que você olha e você fala, ainda bem que aconteceu. Tem algum erro que pra você fala, nossa, que bom que teve esse erro?
Gente, tá difícil, hein? Porque tem um navio. Tipo, não é um step, teve vários, eu errei pra caramba. Olha, erro, já disse sim pra lugar não muito legal. E, gente, foi bênção, porque também como eu sou desapegada, não é pra mim, obrigado, tchau, entendeu? Não sou obrigada.
Você não tem problema de, por exemplo, putz... É, só fiquei um ano num cargo, 10 meses. Você tem esse negócio? Ai, por cumprir o meu currículo, eu preciso ficar aqui agora 4 anos.
Não. Isso é doente. De novo, é a cor mais doente do mundo. E todo mundo tem que entender. Toda história tem 3 versões. Aqui um conta, aqui outro conta e é verdade. Eu acho a coisa mais doente do mundo. Você tá num lugar, você entrou, não tá feliz, vai embora. Não é que você imagina, vai embora. Você ficar num lugar, isso te adoece. A gente teve aqui agora, recentemente, Dia da Saúde Mental. Eu fico boba o quanto as pessoas têm adoecido para cumprir tabela para o outro, não é para ela.
É verdade.
Isso daí é uma coisa, na era da saúde mental, é uma das ambições de 2030, né? É a agenda da ONU, gente, virou agenda da ONU, saúde mental. O que você tem feito da sua vida que te obriga a cumprir, a ficar no lugar por 1 ano, 2 anos para cumprir uma tabela, para dar satisfação para o outro, enquanto você está doente? Num ambiente tóxico, num ambiente de assédio. Isso não é normal. Isso não pode ser normalizado. É diferente de ser irresponsável. Eu acho que tem uma coisa de... Que decisões você tem tomado para o outro e não para você, com a sua verdade? Passa por autoconhecimento. Passa por clareza de valores e seus inegociáveis.
Uhum.
Então, pneu furado tem vários. Já entrei em lugar que não... Disse, sabe, não fiz mudança que não era legal, saí de um... deixa eu ver, já quase quebrei, já tive sociedade não muito boa, já um monte de erro, já errei pra caramba. Aliás, quem não tem... Isso é mentira. Esse negócio de vida plena é mentira. Entendeu? A gente, quando é criança, pra aprender a andar, cai toda hora, né? Pra andar de bicicleta, rala joelho. Pra você viver o que é bom da vida, você precisa de vez em quando bambear e tomar uma queda, ralar o joelho, mas seguir. Faz parte.
Quando será que a gente desaprende a errar? Porque criança erra o tempo inteiro. Eu vejo minha filha, por exemplo, botei ela no tênis. Ela não acerta uma bolinha, Jane. E ela tá lá 45 minutos. Feliz! Feliz! E ela não sai abalada.
Sai ótima.
Quando será que a gente desaprende?
Quando a gente começa a se preocupar mais com o que a sociedade e com o que o outro vai achar sobre a gente. É nesse momento.
Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, pode ser um TED Talk.
Ai, gente, eu sou fãzona. É um livro denso, mas eu me lembro muito da história dela. Eu gosto muito da Yala Van Zandt. Ontem eu sentei e chorei. E 2 livros, né? E Por que os pássaros? Ai, tem tanta coisa que eu gosto de caminhar. Eu tenho uma lista, né? Minha lista de músicas também, que vai na minha mala. Porque eu sou uma pessoa musical, porque eu sou baiana. Eu não sei cantar, não sei tocar pandeiro, mas eu gosto de música.
Perfeito.
Não sei nada de nada, né? A minha arte é só apreciar. Algumas músicas que fazem parte da minha história. Não é de gente famosa, mas eu tenho um grande amigo que é compositor, que é artista plástico, inclusive. Todo mundo já deve ter visto o quadro dele nas minhas fotos, na minha casa, um quadro azul. E era na época que a gente era pirralho, adolescente, a gente cantava, tava nos bares do Pelourinho e ele compunha essa música. Como é que ele escute isso? Vou mandar depois pra ele.
Depois você me deixa o link.
Que ele é... Não tá gravado, gente. Era a música que a gente cantava no bairro. Ele compôs. Ele é compositor de Olodum e tudo mais. E era uma música... Olha que interessante. Me lembrou essa música agora. A gente cantava no bar tomando cravinho. Em Pelourinho. Lá nos meus 17, 18 anos. Não vou nadar, 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 nadar. E morrer na praia. Não vou servir de iscas para os tubarões. Não vou ficar no mar das desilusões. Essa música me lembra muito assim, tipo... Gente, a gente não vai nadar, fazer tudo que a gente está fazendo para morrer na praia. A gente não vai parar. Não vai ser as desilusões que vão parar. Porque a gente se desilude com várias coisas na vida. Não é desilusões que a gente... Muitas vezes a pessoa bota só a questão amorosa. Não é disso. Mas tem os contratempos da vida e você não pode parar por causa disso. Ai, tem muita música. Muita. Reconverso. Tem tantos.
Adorei. Janda, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer esse papo bom. É, assim, a gente falou de eu te entrevistar ano passado. E assim, a gente conversou e aquele dia acabou não rolando. E eu sempre fiquei com você na minha cabeça e no meu coração. E a gente se encontrou numa festa.
É verdade.
Num show sertanejo. Enfim, a gente se conectou ali, ficou conversando, batendo maior papo sobre assuntos da vida íntimos nossos, profundos. E eu sempre pensava em você e eu sempre falava... Nossa, uma hora eu tenho que trazer a história dela pro podcast. E daí, assim, eu não quis mais perder tempo, quis te chamar. E saiba que, assim, eu admiro muito você. Eu admiro muito.
Ai, obrigada. Ai, gente, que emocionada.
Eu sei que você tava passando por um momento muito íntimo seu quando eu tentei te chamar a primeira vez. E não era a hora, eu sei. Mas eu queria te agradecer por você ter vindo e por você abrir seu coração, esclarecer, mostrar essa mulher de negócios que você é.
Obrigada, Thaís.
Obrigada.
Eu que agradeço mais uma vez pela escuta, por ter respeitado aquele momento de complexo, íntimo, mas faz parte, né?
Sim.
Como eu acredito que tudo tem um porquê, tá tudo bem.
Obrigada por ter vindo. Se você gostou do episódio de hoje, eu recomendo o episódio da Lisiane Lemos, que também é uma cofundadora. Mas eu vou te falar que a Lisiane eu tenho que gravar de novo, porque a carreira dela mudou tanto. Desde que a gente gravou em 2020, não tinha conselheira, ela não trabalhava com política. Enfim, mas fica aí um episódio e Lise, volte pra cá. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
Aê!